tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações ligue 0800-777-9050. Canopus! Saiu mais um Ibope! E a Rádio ABC subiu! Continue na rádio que mais cresce na Grande São Paulo. Espalhe para todo mundo que Ricardo Leite, Cacá Siqueira, Rony Magrini, Paulo Barbosa e João Ferreira estão aqui. E se o Ibope perguntar que rádio você ouve, é só dizer... ABC! Um novo programa nasceu em Santo André. É o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde. Um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli do Madrugada Especial, depois o programa Leandro Lopes, aliás, estão deixando aqui os estúdios da ABC, um ótimo programa, maravilhoso aí. E nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa de várias formas. Você pode mandar uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também, se preferir, mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou pode ligar para a gente aqui no telefone fixo 4435-9020, no celular 997-666-555. Aliás, no celular você também pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Se você preferir, vai até a nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, deixa lá o seu post, a sua mensagem, Facebook/ Semeando a Boa Nova. E daqui a pouquinho nós vamos estar com as imagens no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a página da Rádio ABC e assiste o nosso programa aqui através das câmeras do estúdio ao vivo em tempo real. Todos aqueles que interagem conosco, ligam para a gente aqui, nos contatam, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal. Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, verão brasileiro, um pouquinho chuvoso nesse momento, último sábado de 2017. São Paulo, previsões de 18 a 21 graus. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho um casal, o Eduardo Patrício e a Mônica Rejane, que são atores tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador, que vão falar para a gente sobre rituais de fim de ano. Esse é o nosso tema de hoje, rituais de fim de ano. Vamos começar pela Mônica, né? Pelas damas, né? Mônica, bom dia e seja bem-vinda aqui ao Semeador da Boa Nova.
Bom dia, eu que agradeço e tenhamos todos um ótimo e excelente dia.
Também o Eduardo com a gente aqui. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aqui ao Semeador da Boa Nova.
Bom dia, e que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com os amigos e vamos conversar um pouquinho sobre este assunto que é bem intrigante para a gente.
Muito bem, nós vamos falar um pouquinho porque o final do ano está se aproximando hoje, o penúltimo dia do ano. E nesta época uma grande parte das pessoas coloca em prática as chamadas simpatias para atrair riquezas, saúde, bem-estar. Então hoje nós vamos conversar sobre a eficácia dessas práticas de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Eduardo. Eduardo, a gente vê que inúmeras crenças religiosas praticam e possuem práticas ritualísticas. De acordo com o Espiritismo, essas práticas têm alguma eficácia?
Bom, na verdade, para o Espiritismo, uma das frentes do Espiritismo, que é muito legal a gente lembrar, é que ela não tem um ritual específico. O Espiritismo ele é aberto e é uma das coisas que me fascina, na verdade. A gente pode fazer seguindo os ensinamentos de Jesus da maneira como a gente entende. Então não existe um ritual, mas muitas de outras religiões tal, existe um processo ritualístico que vem de um procedimento já adotado por muitos anos e acaba sendo um padrão. Não que isso seja errado, longe de qualquer tipo de julgamento em relação a essas práticas, mas com relação ao Espiritismo, a gente percebe que elas não são necessárias. A gente acaba entendendo que a liberdade de ação é o maior ritual que a gente pode adotar dentro do Espiritismo. Uhum. Sempre respeitando qualquer uma das outras religiões, as suas práticas, que cada um adota e acredita naquilo que entende para si o melhor, mas que com o Espiritismo a gente... Eu gosto muito da frase que a gente aprende, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dentro do Espiritismo. Então a gente pratica dessa forma.
Agora, Mônica, quando a gente vai numa casa espírita, a gente faz lá as preces, as orações, né? A gente conversa, tem lá a leitura de trechos do Evangelho. Aquilo a gente não considera aqui num ritual, não é?
Não, para mim, realmente... Não é um ritual, para mim é uma vontade, é um querer de estar junto a Jesus e qualquer forma de oração, seja ela no pensamento de quem for, levado ou não ao ritual, se está fazendo bem, sempre voltado a Jesus, não tem como denominar, né? Se é um ritual ou não. Na verdade, o que importa é o voltar a Jesus e a si mesmo.
Marinho?
Então, acho que essa pergunta que você fez, Toríbio, é muito interessante. A resposta da Mônica é corretíssima, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós, na Casa Espírita, precisamos também cuidar para que determinados usos e costumes se tornem rituais, né? Eu vou dar um exemplo, né? Existem centros que apagam a luz para fazer uma psicografia mediúnica, por exemplo, tá certo? E se não apagar a luz, a psicografia não acontece. Se não apagar a luz, todo mundo vai achar que está errado. Isso aí criou um ritual desnecessário, né? Vamos lembrar quantos médiuns que recebem entidades. Chico Xavier psicografava a luz do dia, a luz da noite, tudo aceso, todo mundo via, né? Quer dizer, às vezes, sem a intenção, nós acabamos nos habituando a determinadas práticas que acabam se tornando um ritual absolutamente desnecessário. Então eu acho que é importante a gente observar isso, né? Ou seja, aquilo que foi dito, quer dizer, a liberdade, a leveza, a essência, a espontaneidade, né? Isso é o importante. Tudo que vem do plano espiritual se manifesta com tanta naturalidade, com tanta espontaneidade, que qualquer padrão, qualquer regra que a gente ponha, a gente, às vezes, sem querer, acaba criando um ritual.
Muito bem, são 8 horas e 8 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre rituais de fim de ano. Estamos recebendo aqui com muito carinho o casal Eduardo Patrícia, Mônica Rejane, e atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita, O Semeador. Estão com a gente hoje aqui para falar desse tema tão importante e tão atual, né? Tão momento. É o momento que nós estamos vivendo aí, o final do ano, o início de um novo ano. Agora, Edu, quando as pessoas praticam os seus rituais, de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas convicções, isso pode ser um estímulo para para elas também, não pode ser um estímulo, alguma coisa que as impulsione para uma nova forma de pensar, um novo comportamento de vida, não pode ser assim encarado também?
Sem dúvida, a gente tem que sempre buscar a coisa positiva em tudo que a gente faz, né? Então, a pessoa traz dentro de si uma parte importante da sua vivência, que é a intenção. Então, quando ela busca um ritual ou uma prática nesse sentido, com uma intenção positiva e favorável, certamente isso vai estimulá-la de alguma forma. E é importante que ela faça, que queira ou não queira, às vezes, é o que ela precisa para uma transformação, uma modificação, buscar um rumo diferente e se apoia dessa forma, nessas condições de uma promessa, de alguma coisa nesse sentido. Então, jamais a gente deve tolir ou dizer que não se deve fazer alguma coisa nesse sentido, porque, às vezes, para muitas pessoas, é uma base importante para uma transformação e uma busca diferente de rumo, né?
Agora, Hélio, quando a gente fala desses rituais, das práticas, etc., no Espiritismo, Kardec não fala, trabalhou isso claramente, a questão dessas práticas, etc. e tal. O Kardec não incrimina ninguém, não fala nada que está errado, totalmente errado, etc. tal. De acordo com o ensinamento da doutrina espírita codificada por Kardec, nós podemos ter práticas ritualísticas assim, dessa natureza?
O Espiritismo, ele veio em socorro, né, assim, do cristianismo primitivo, né, para poder reviver as práticas primitivas do cristianismo que foi perdida ao longo do tempo, quando ela se tornou religião oficial do Estado Romano. Então houve muitas práticas que não faziam parte do cristianismo de Jesus. Jesus, ele deixou, quando aqui esteve conosco, em várias ocasiões, principalmente quando ele, naquele encontro dele com a samaritana, ele deixou muito claro que para você falar com Deus, falar com o Pai, você não precisaria ir em lugar nenhum. Você não precisaria em nenhum templo, você não precisaria nada. Você tranca-se no seu quarto e em segredo fala com ele te ouve. Né? Ou seja, o Espiritismo, ele veio trazer deixar muito claro que você não precisa de nenhum tipo de intercessão, de nenhum tipo de ferramenta, de nenhum tipo de nada, de nenhuma, como fala, nenhum amuleto. Você não precisa de nada para falar com Deus. Essa ligação é livre, é de pensamento para pensamento. E como nós vamos desencarnar, e olha que nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada conosco. No momento que você desencarnar, você não leva absolutamente nada, o seu pensamento, só você que vai. Você não vai, o cachorro não tem gaveta, né? Você não leva nada com você. Automaticamente, se você tem que ir praticando desde já a se ligar com Deus pelo pensamento, sem nenhum tipo de ajuda externa, nada externa, para que você possa, que essa ligação aconteça. E principalmente nos momentos mais difíceis, às vezes as pessoas estão na rua, tem um acidente ocorrendo, ela precisa fazer uma prece, ela precisa, então eu tenho que ajoelhar para fazer uma prece para essa pessoa que está acidentada? Não, você não precisa se ajoelhar, certo? Tudo isso é mental. E o cristianismo, Kardec veio nos trazer essa informação, né? Através do cristianismo, do espiritismo, ele veio nos socorrer nesse sentido. Não precisa de nada, você não precisa de nenhum intercessor, você não precisa de ninguém, você não precisa de nenhum amor, você não precisa de nada para falar com Deus, né? Você fala com Deus em pensamento, a qualquer momento, em qualquer lugar, de dia, de noite, né? No sol, na chuva, no escuro, no claro, né? Dentro da igreja, dentro do centro, né? Dentro da sinagoga, onde você estiver, na sua casa, né? Onde você estiver, você fala com ele. O telefone está desimpedido, né? Está sempre desocupado, né? Você sempre está pronto para te ouvir. Essa é a missão do Espiritismo.
E por outro lado, o Espiritismo também, codificado por Kardec, não recrimina, nós respeitamos as demais crenças que praticam os rituais.
Como o Eduardo falou, isso vem, é uma tradição que vem. E nós temos que ver com os homens da nossa época, né? Essas pessoas, quem acredita, que a gente que precisa ainda, se precisa, usa, né?
Antes, pode fazer parte da cultura, né? De uma comunidade, de uma sociedade, a gente tem que respeitar.
Precisar,
né?
Usa, não tem nenhum problema, né? Mas não é necessário, né?
8 horas e 13 minutos, a Clarissa está acompanhando a movimentação nas redes sociais. Só uma observação para você que nos acompanha normalmente pelas imagens daqui do nosso estúdio. Nesse momento, nós ainda não temos as imagens do Facebook Live da Rádio ABC. Então, o nosso pessoal técnico aí já está trabalhando nisso, mas daqui a pouquinho talvez a gente já tenha restabelecido a imagem do estúdio. Mas você nos ouve pelos 1570M e também com o som digital pelo nosso app, o app aqui da Rádio ABC. Baixa lá se você não tem ainda e você escuta em tempo real. Ou na página da Rádio ABC, www.radioabc.com.br, você tem lá o link Ouça ao Vivo para você acompanhar o programa em tempo real. Clarissa, essa semana, muita gente acompanhando o nosso programa pela rede social. Alguns ouvintes, inclusive, colocando mensagens. É muito interessante a manifestação durante essa semana. Como é que foi essa semana aí, do ponto de vista do Facebook, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Realmente o pessoal participando bastante, mandando mensagens positivas. É muito bom essa ligação, essa interação entre nós e o ouvinte. Agradecer a todos pelo carinho. E inclusive, Turíbio, eu vou postar agora na nossa página do Facebook a página da rádio, para que as pessoas possam ouvir ao vivo, enquanto a gente está verificando como retornar as imagens do Facebook Live. Hoje já passaram pela nossa página do Facebook, mandando um bom dia, a Nelly Bauer, a Nádia Ambrosio, e convidar os ouvintes a enviar suas perguntas, comentários sobre o tema de hoje.
Muito bem, está aí o nosso tema de hoje para você participar também, rituais de fim de ano. Estamos recebendo aqui com muito carinho o casal aí, a Mônica Rejane e o Eduardo Patrício, falando, são atores tarefeiros do Núcleo Espírita, O Semeador. Ô Mônica, as pessoas quando fazem as suas preces, quando o próprio Hélio estava dizendo da ligação com Deus, né? Essas preces, elas têm a condições de modificar a vida de alguém?
Com certeza. Com certeza. Elas não só têm, como elas fazem parte, né, da vida das pessoas, assim como faz parte da minha, de todos nós, tarefeiros. E isso não é um momento, ou tem que ter um momento para isso. A todo momento a gente pode estar em prece, não só por nós, mas pelo nosso próximo. Onde quer que estejamos, sendo, vamos supor, a gente está num trânsito e passa uma ambulância, e muitas das vezes a gente fala, nossa, ambulância, vamos sair do caminho, tudo. Mas nesse momento, se você levar o seu pensamento para aquela ambulância, para dentro daquela ambulância, sem querer se importar do que está acontecendo lá dentro, mas simplesmente levar o seu pensamento, já é uma prece. Você já está chegando a Deus para que aconteça o melhor para o próximo. Uhum. Então, vale muito estar pleno com a gente.
Muito bom. Eduardo, Jesus, em algum momento, ele recomendou a prática de rituais?
Não, Jesus não veio pregar nenhuma prática ritualística em nenhum momento. Aliás, ele nunca pregou nenhuma religião. Ele nos trouxe, através do seu exemplo, uma condição de amor que a gente ainda tem muito para aprender e conhecer. A gente conhece muito pouco do amor que Jesus nos trouxe como exemplo, praticando efetivamente, sem qualquer ritual. Ele atuava em todas as situações, em todas as condições, não perdia a oportunidade de ensinar, de auxiliar, de ajudar e de nos amar em todos os instantes. Jamais se perdeu com rituais ou recomendou que se fizesse de determinada forma. Mesmo quando nos ensinou o Pai Nosso, uma forma de nos falar com nosso Pai Maior, não foi um ritual, foi uma lembrança de que como a gente poderia se ligar diretamente com Deus, como a gente acabou de falar da prece, mostrando que todos somos capazes de, através de uma oração, de uma prece, podermos sim nos ligar ao nosso Pai Maior. Então, Jesus não trouxe nenhum ritual que nos obrigasse a seguir determinada situação.
Marinho.
Interessante. Eu acho até que pelo contrário, né? Quando o Eduardo falou da prece que Jesus nos ensinou, né? Quer dizer, ele fez questão de dizer, olha, quando vocês orarem ao Pai, peçam coisas assim. Quer dizer, indo muito ao contrário de dizer que teria que ser da forma A ou forma B, né? E até mesmo quando ele disse, e que a melhor oração é quando você está sozinho, quando está você com o Pai, quando você está consigo mesmo, vá ao seu quarto, se isole, ali naquele momento que é um momento de intimidade, né? Então a gente tem que entender tudo isso, não como um aspecto de dizer tem que ser desta maneira, porque se você imagina, se nós fôssemos entender, se nós fôssemos, e nós homens somos capazes de criar essas coisas no nosso conhecimento, né? Deve existir quem fala assim, ah, Jesus falou que a gente tem que ir no quarto orar, quer dizer que se eu não for no quarto não vale a prece. Se a gente pensar assim, a gente está criando um ritual. Mas não é isso, né? Jesus quis dizer o seguinte, olha, vá-se no seu momento de intimidade, no seu momento que você está sozinho, no momento que está só você e o Pai, né? Então veja que ao inverso do que a gente imagina, ou pode imaginar, o cristianismo na sua pureza, na sua essência, absolutamente não tem nenhum ritual.
8 horas e 19 minutos, Clarissa quer fazer um comentário?
Uma outra passagem também, né, que Jesus mostra a importância de nós nos ligarmos a Deus, praticar o bem ao invés da prática de rituais. Na época de Jesus, os rituais eram mais presentes ainda que hoje em dia, né? E ele esclarece que antes de depositar a sua oferenda ao altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Ou seja, a prática do bem, a reforma íntima, a busca pelos valores, a sintonia com o bem é uma forma muito melhor de atrair a proteção. Aliás, é a única forma de se ligar com bons espíritos, né, para que você possa atrair a proteção, para atrair o bem para si mesmo, do que realmente ir fazer uma prática exterior, que naquela época era muito comum você ir e depositar a sua oferenda ao altar. Então, Jesus deixa isso muito claro na sua passagem por aqui. Né?
Eduardo.
Só complementando, na verdade, assim, essa passagem mostra muito bem que Jesus não recriminou a prática ritualística. Né? Ele não falou não faça, ele falou antes de fazer vá e reconcilia-te com o seu irmão. Mesmo Jesus nos seus exemplos ele não criticou nenhum ritual, né?
É porque naquela época a gente tem que levar em consideração porque os costumes da época, né? O contexto em que as coisas aconteceram. As pessoas que achavam que entendiam como tinha que ser o certo cobravam para dar essa informação. Então, as pessoas mais pobres não tinham acesso a essa informação e faziam de forma errada. Errada para os costumes da época. E aí eles ficavam impuros. Considerados impuros perante a rua. E era um sofrimento muito grande para eles ficar impuro. Quando ficava impuro, ia sentar na sinagoga, não podia sentar mais na frente, tinha que sentar atrás. Tinha o lugar dos impuros, o lugar dos puros, e quem sabia de quem não sabia. Tinha essa ritualística, para a época, realmente era cruel para com os pobres e para com as pessoas que eram e que ignoravam a maneira, entre aspas, né, correta de se fazer uma determinada oferenda, por exemplo. Como é que tinha que fazer essa oferenda? Tinha que entrar de frente, tinha que dar 3 passos para a direita, 3 passos para a esquerda, tinha que ajoelhar, tinha que ficar em pé, sabe? Essas coisas todas, quem sabia disso cobrava para poder dar essa informação. E os pobres não tinham esse direito. Então Jesus, ao contrário, ele desmanchou isso tudo. Ele falou, olha, não precisa de nada disso daí, né? Você tem que amar apenas a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Essa é toda a lei dos profetas. Até porque para tirar esse peso que existia, inclusive econômico, das costas das pessoas mais pobres que se tornavam, entre aspas, lá, impuras, né? Impuras por desconhecer e não terem dinheiro para pagar, para poder pagar quem entendesse para ensiná-las a praticar o ritual. Né?
8 horas e 22 minutos, rituais de fim de ano, esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho a Mônica Rejane e Eduardo Patrício, falando sobre isso para a gente. São atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita, O Semeador. Eduardo, é comum nessa época do ano, como em outras também, mas mais comum nessa época do ano, as famílias se reunirem, conversarem ao redor de uma mesa, com comidas, bebidas e tal. Essa prática, esse hábito, não pode ser considerado um ritual, não é? E faz bem para as pessoas, não fazem? A gente estimula que as pessoas façam isso, não é?
Sem dúvida. Na verdade, a reunião familiar tem que ser privilegiada em qualquer momento. Nesse instante, onde a energia da maioria das pessoas está voltada para esse clima de amor, essa vibração positiva, essas reflexões do ano, onde as pessoas se juntam para comemorar a vinda de Jesus e a passagem para o novo ano, é comum que realmente as pessoas se juntem através de uma alimentação ou qualquer sintonia que una as famílias numa intenção única de simplesmente estar juntos ali e dividirem o momento. E isso não é um ritual, na verdade, né? Isso eu vejo mais como um costume, efetivamente, que se passa de pai para filho, de família para família. Mas, independente da condição ou da época do ano, a reunião familiar ela sempre tem que ser privilegiada. E nesse momento, ainda mais, por essa questão dessa energia de reflexão, do que se passou no ano, do que se pretende para o ano que vem, dessa união familiar que se fortalece ainda mais neste momento, e que isso deve sim ser privilegiado e na minha visão, não se pode perder, não.
Agora, Mônica, o Eduardo está falando que é da importância da reunião familiar, que as pessoas nessa época do ano realizam, etc., tal, que na opinião dele não se deve perder isso. Nesse momento, a gente pode recomendar que as pessoas reunidas em família, na passagem do ano, no Natal, como foi semana passada, ou no momento da passagem do ano, que as pessoas se confraternizem, façam prece, isso vai ajudar de alguma coisa a harmonização da família?
Interessante, né, Turíbio? Enquanto o Eduardo falava, eu estava aqui pensando na nossa passagem, nossa lá de casa, da família no Natal. E tomando isso como um não ritual, mas um prazer enorme, nós fazemos sempre o Evangelho no lar. E neste dia de Natal, na véspera, estou até emocionada, mas é isso mesmo, é uma oportunidade de toda a família se reunir, né? Quando está lá em volta da mesa para uma refeição, também é a oportunidade, talvez única do ano, né, de toda a família mesmo, netos, enfim, todos ali, para fazer esse evangelho no lar, né, que mesmo fazendo em um lar, ele se estende a todos os outros que estão ali presentes, a todos os outros lares, né? Então, é a chegada de Jesus, sim, é um momento de agradecimento, do novo ano, de planos, mas aquele momento é único. Uhum. É um momento que toda a família está ali, toda a família pode falar com Jesus nesse momento, né? Dar uma palavra, agradecer, chorar, se emocionar, se abraçar e receber, porque é um momento que todos ali recebem com certeza tudo que é merecido.
Ok, Marinho.
Turíbio, você passa o ano inteiro fazendo pergunta para todo mundo aqui, né? E agora nós vamos fazer uma para você.
Eu vou responder, né?
A prática do Evangelho no lar, com dia marcado, horário marcado, é um ritual?
Não, em hipótese alguma, né? Porque o ritual, ele pressupõe alguma coisa que esteja condicionada à troca, né? Estou fazendo alguma coisa, porque se eu não fizer, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Esse é o ritual. O Evangelho no ar não pode ser um ritual, é uma prece, uma oração, como a Mônica falou, em conjunto, né? Então é um hábito, é um costume, é um hábito que se pratica para que as pessoas possam se harmonizar. E isso pode ser feito em qualquer momento. Nós recomendamos, o Espiritismo recomenda, que seja feito pelo menos uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para que a espiritualidade também se programe, mande para lá, para o seu lar, né, algumas entidades para te ajudar, alguns amigos para te orientar. Por isso que a gente diz, mas pode ser a qualquer momento, né? Não tem nenhuma necessidade específica de você, não, agora eu não vou fazer nenhuma prece agora, porque eu vou fazer daqui a pouco, né? Clarissa?
E ele é espontâneo, né, Turíbio? Não tem palavras certas para você dizer na oração, né? Não tem, eu preciso fazer isso materialmente para que eu me ligue a Deus. Então, eu acho que a palavra é espontaneidade, né? Porque muitas vezes a gente repete palavras prontas, mas a sintonia com Deus está na nossa ligação do nosso pensamento. Então, acho que a principal coisa também que não caracteriza um ritual é a espontaneidade do Evangelho no Lar.
Muito bem, 8 horas e 27 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova, hoje com o tema Rituais de Ano Novo. Você liga para a gente aqui, rituais de fim de ano, ou de ano novo também, né? Que é a mesma coisa, né? Então, você liga para a gente aqui, participa 44-35-90-20, 997-666-555, para você mandar mensagens também via WhatsApp e SMS, ou ligar para a gente no telefone celular. O Valdir, o Danilo e também a Suzete estão lá aguardando a sua ligação para receber a sua opinião. Diz para a gente o que você está achando do programa, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Estamos aqui falando sobre rituais de fim de ano. Muito bem. Eduardo, no final do ano é comum, é costume, é hábito, a gente ver aí na nossa cultura as pessoas com algumas práticas, né, do tipo pular sete ondas, comer lentilha, tomar banho de sal grosso, para que, com um monte de finalidade, né, para manter a proteção, para atrair prosperidade, saúde e tal. Qual é a melhor forma de se afastar do mal e de se preparar para um ano novo de acordo com o que Jesus nos ensinou? Você vai responder já já, porque agora o Manudim, que já está lá pilotando os botões da ABC, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20, 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
ABC. Rádio ABC. Participe da programação da Rádio ABC. 44-35-90-20. Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui.
As empresas Canopus estão em plena expansão nas regiões que mais crescem no Brasil. Há 40 anos, com uma forte atuação no setor de transporte, um dos maiores grupos de concessionárias de automóveis e motos do país. Além das empresas de consórcio e seguros, as revendas de motos Honda estão entre as três primeiras do Brasil. São mais de 20 concessionárias de automóveis com as melhores marcas do mercado. Com ações de responsabilidade social, o Instituto Canopus promove atividades que possibilitam melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, familiares e da sociedade. Consórcio Canopus, com matriz em Cuiabá e filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Lance muito mais leve. Parcelas decrescentes e lineares. Lances parcelados em até 4 vezes. Lance embutido de até 30%. Assembleia transmitida ao vivo, via internet, para você assistir da sua casa. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC em 2018, ao seu lado. ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Rituais de Fim de Ano. Recebendo aqui com muito carinho o Eduardo Patrício e a Mônica Regiane, que são atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador. Edu, a gente tinha deixado uma pergunta para você aí, que era a pergunta que falava a respeito desses rituais, dessas práticas, né, que são adotadas por muitas pessoas, né, de acordo com as suas culturas, no final do ano, pular os sete ondas, comer lentilha, guardar caroço de romã, né? Banho de sal grosso, champanhe no pé, aquelas coisas. Bom, são culturas, práticas que as pessoas têm e que ninguém as condena por isso. Apenas um comentário de que existe isso na cultura de cada um, de acordo com a crença de cada um. Isso tudo, segundo essas pessoas, para manter a proteção, atrair saúde, prosperidade, bem-estar, tal. Qual é a melhor forma de se afastar do mal e de se preparar para um ano novo, Edu, de acordo com o que Jesus nos ensinou?
Então, Taurinho, na verdade, esses rituais, essas práticas de final de ano, muita gente às vezes não sabe, até a gente mesmo também não sabe direito, mas provavelmente tem uma origem por alguma razão. Então, às vezes é uma questão religiosa, às vezes é uma simpatia que aprende de pai para filho, que vem trazendo de família. A coisa toma uma abrangência tão grande que as pessoas continuam praticando e muitas vezes nem sabem por quê, mas muitas delas têm uma questão religiosa. A gente respeita todas elas. Como a gente falou desde o começo, não temos nenhuma pretensão aqui de julgar ou condenar nenhuma prática, absolutamente. Com relação à nossa conduta para se fortalecer para o ano, evitar o mal, não tem outro caminho senão a nossa conduta dentro dos ensinamentos de Jesus. Não existe outra forma. A gente tem que buscar esse ensinamento e principalmente entendimento para poder praticar da melhor maneira possível, buscando a nossa melhora dia a dia. Buscar ser um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje e depois de amanhã melhor do que seremos amanhã e assim nos fortalecer nessa conduta para evitar que as coisas piores aconteçam. Às vezes as pessoas acham que entrando no espiritismo ou praticando a doutrina as coisas ruins não vão acontecer mais, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, a gente tem um caminho a seguir. E às vezes as coisas ruins fazem parte disso, né? Então a gente tem que se fortalecer para quando acontecer, a nossa fé se fortalecer, o nosso trabalho, a caridade, um instrumento importante para nos ajudar a fortalecer. E seguindo todas essas práticas e ensinamentos, a gente consegue ter um caminho melhor em relação a essas coisas ruins que podem nos acontecer. E, independente de qualquer ritual praticado, mesmo com os rituais ou com as simpatias feitas, essa conduta pode ser feita em conjunto também. O cara pode fazer a simpatia, mas seguir os ensinamentos de Jesus.
Muito bem, 8 horas 37 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes se manifestando?
Sim, Toribio, mandou um abraço para o Eros Marqueto, mandou uma mensagem bastante bonita para a gente sobre recomeço de cada dia, que a gente tem que nos transformar, nos reformar, aproveitando a oportunidade que Deus nos concede. Mandou um abraço para Adelina Meneghetti, Ana Paula Bellissone, o Luiz Carlos Gimenez também desejou um 2018 repleto de realizações espirituais a todos, a ele também e a todos os nossos ouvintes. E a Cristina, de Santo André, ligou para cá e fez uma pergunta. Hélio, ela comenta que é muito comum ver as pessoas usarem as cores para simbolizar e atrair boas energias. Exemplo, branco, que traz paz, o amarelo, que traz dinheiro, vermelho, amor, verde, esperança. E aí ela pergunta, as cores têm esse poder? Como o Espiritismo vê isso?
É a Mônica, né?
Cristina.
A Cristina. Viu, Cristina? Você sabe que ninguém sabe quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, né? Mas hoje, inclusive, o marketing usa essas cores. Por exemplo, se você vai comprar um carro conversível, né, que é vermelho, né? Você vai comprar se você quer um carro assim que seja mais um carro que seja mais executivo, ele é preto, ele é um cinza. De alguma forma essas cores atravessaram os tempos e hoje o marketing usa essas cores até para influenciar as pessoas no seu dia a dia. Ele sabe que tipo de pessoas eles vão atrair, né? Então, obviamente que a cor não tem essa função, ela não consegue mudar, fazer uma pessoa ficar com fome porque é amarelo, certo? Então me dá fome porque é amarelo, se for vermelho não me dá fome. Mas de alguma forma, quando a pessoa monta um comércio, ele pinta mesmo de amarelo, né? O McDonald's lá tem uma cor meio laranja, né? Porque esse calor com laranja estimula a fome. Então essas cores elas acabaram se misturando com os hábitos e costumes que veio lá de muito tempo que as pessoas têm hoje como crença, mas elas não têm esse poder, não. A cor não tem esse poder, isso independe de qualquer coisa, mesmo porque, voltando ao que nós falamos antes aqui, nós, na hora que nós desencarnarmos, não haverá cor, não vamos levar nada, não existe nada. Não vamos levar roupa, não vamos levar absolutamente nada conosco. Nós temos que nos habituar desde já a não precisar de nada, certo? De cor, de coisa nenhuma. Mas é claro que as pessoas que têm essa, que acreditam nisso, eles preferem a cor vermelha para algumas coisas, o preto para o luto, né? E eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que ela era americana e inglesa. Eles não permitiam que usássemos nada marrom. Se você chegasse com uma coisa marrom lá, se você era admitido, já falava, não usa marrom. E ela falava, ah, eu sou ignorante, a pessoa assim, não. Era uma empresa americana e inglesa, e não podia usar marrom. Né? Sabe, você podia usar azul ou cinza, no máximo, certo? E branco. Camisa de cor de jeito nenhum, sabe? Porque isso, então isso não é uma coisa que está essa cultura de ignorante, pessoas assim, não é isso, está incutido aí na mente do povo, de uma forma geral, no mundo todo, né?
Marinho?
Acho interessante essas considerações, porque realmente, do nosso entender, acho que a pergunta fala o que o Espiritismo acha disso, né? E não há dúvida que nós, espíritas, o espiritismo, como a gente aprende nas obras básicas de Kardec, não dão nenhum poder para esse tipo de coisa. Quer dizer, a cor em si, ela é indiferente, não é? A cor é assim indiferente. O que acontece é o que nós pensamos em função daquela cor que ganha força, não é? Tem pessoas que, por exemplo, que acham que a cor, determinada cor é ruim, e se ela vê aquela cor, ela passa na cabeça dela com o pensamento achar que aquilo é ruim. Então, o que ela pensa em função daquela cor que é importante, né? Mas à medida que nós aprendemos que a cor em si não tem nenhuma preocupação, nós vamos devagarzinho nos libertando dessas coisas, né? Como o Hélio bem lembrou, às vezes as cores têm outros significados que não têm nenhuma conotação espiritual também, né? A questão das identidades visuais, né? Quando ele falou certos comércios que usam determinada cor, ou quando uma empresa de consultoria não permite que as pessoas usem um terno que não seja um terno escuro. Quer dizer, aquilo é uma identidade visual que não tem, é mais com aparência, que não tem nenhum significado espiritual naquilo. De novo, a questão está no pensamento da gente. Eu tenho um minuto para contar um caso?
Sim, claro.
Nós ganhamos lá no Semeador, há muito tempo atrás, duas mesas enormes, enormes. Uma empresa que estava renovando os seus mobiliários, tinha lá duas mesas de reunião, muito grandes, sabe? E deu de presente para nós. E acontece que aquela mesa lá tem um tampo preto, né? E a gente achou que aquela mesa estava ótima para a gente usar na sala mediúnica, né? E o dia que nós pusemos na sala mediúnica aquela mesa lá, alguém falou: nossa, mas preto, não tem que ser branco essa cor? Não tem que ser branco? Vocês vão usar a mesa preta, né? Ele falou: tem centro por aí que põe até a toalha branca para fazer a mesa branca e nós vamos fazer a mesa preta. Caso real, aconteceu conosco isso, né? Ah, não demorou 15 minutos, primeira manifestação mediúnica, um amigo espiritual veio e deu uma gozada em todo mundo.
Lógico, né?
Falou: pô, vocês estudam 15 anos e não aprenderam que a cor não tem nada a ver, que a cor não tem a menor importância, que o que importa é o que você tem no seu pensamento, que é o que importa que está ali.
Real. E vale lembrar também que as cores fazem parte do espectro de vibrações, né? De acordo com a frequência vibracional. Isso é técnico, é científico, né? A ciência estuda isso. De acordo com a frequência vibratória, o raio de luz, o feixe luminoso, ele vibra na frequência vibratória de acordo com uma luminosidade do ambiente, etc. Ele gera uma determinada cor, né? Isso pode ser usado para outras finalidades que não cabe aqui estudar agora o efeito do magnetismo, né? Mas na mente, né? Mônica, você queria fazer um comentário.
Também, se a gente for pensar, né? Vamos supor num velório, né? Se a gente for pensar um pouco antes, eram todos de preto, né? Ou alguns velórios até hoje, a gente presencia isso, né? As pessoas vão de luto, de preto mesmo. Só que muitos deles, ou a maioria hoje em dia, você não vê mais isso, né? Por quê? Porque a paz daquele que já desencarnou não depende da cor. Depende do que o Marinho falou, depende do seu pensamento para com ele. Então, assim, você vai de branco, você acha que você está transmitindo uma paz. Você vai de vermelho, está transmitindo amor, ou seja lá o que for, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Vai da sua intenção, sempre, né? Na verdade.
Hélio.
Aí eu quero voltar no que eu falei. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, certo? É a cor que muda a forma de você pensar, ou é você que muda de pensar por causa da cor? Então é o que eu falei inicialmente. Então isso se perdeu no tempo, né? Porque então é melhor que hoje que as pessoas respeitem, né? Se você vai, por exemplo, você respeita os costumes, né? É melhor você respeitar do que você afrontar. Ah, não precisa ser preto, eu vou lá tudo florido. Pô, talvez você possa, você vá escandalizar lá a viúva, sei lá, né? A pessoa que está viva do lado, vamos respeitar. Respeitar é melhor, né?
Clarissa.
Não, e só complementando, né, o que a Mônica, que vocês comentaram. Então, eu vou passar o final do ano, né? Então, eu vou vestir roupa branca. Então, eu só vou ter paz em 2018 se eu vestir roupa branca? Não. Eu só vou ter paz em 2018 se eu mudar as minhas disposições íntimas. Se eu for mais paciente, mais tolerante, mais amoroso, se eu compreender mais o meu próximo. É a minha disposição íntima que atrai a paz para mim. E não a roupa que eu passar o ano novo. Então, quer dizer que se eu passar de outra cor, eu vou ter um ano novo, eu vou ter um ano de 2018 azarado? Não, mais uma vez, são as minhas atitudes, os meus pensamentos que vão fazer com que eu atraia para mim aquilo que eu vivo. Né?
Muito bem, 8 horas 46 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeador da Boa Nova. Marinho, queria fazer um comentário, Marinho? Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Educação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As ganhadoras, né, da semana passada foram a Sônia do Parque das Américas de Mauá e a Valéria de São Caetano. Elas já estão sabendo e vão retirar os livros lá no Semeador. Daqui a pouquinho nós vamos avisar aí o ganhador da semana de hoje, né? Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Marinho?
Não, é apenas para lembrar o nosso ouvinte que nesta semana e a próxima semana, aliás, a próxima, né, nós não teremos atividade no sábado.
Lá no semeador.
Só na quarta-feira. Então, se alguém for buscar o livro, por gentileza, nesta quarta, ou se quiser ir no sábado, será no sábado.
Daqui
no
a 15 dias. Muito bem. Tá, então, e lá no semeador, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Mônica Rejane e o Eduardo Patrício, falando sobre rituais de fim de ano. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555, é o telefone celular, para você mandar mensagens via WhatsApp, SMS e também fazer ligações. Lembro também que você que nos acompanha normalmente pelas páginas do Facebook Live da Rádio ABC, acompanhando aqui as imagens das câmeras do estúdio, hoje nós não estamos ainda conseguindo restabelecer a transmissão via Facebook Live, ainda a técnica não conseguiu resolver o problema aqui, nós estamos aguardando aqui que pode entrar a qualquer momento a imagem e aí a gente avisa você. Mas você pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC, pela transmissão do AM 1570 kHz, né? Então nós estamos, tem outras formas de você nos acompanhar também, pelo próprio site da ABC. Clarissa, os ouvintes, como é que estão?
Queria mandar um abraço para a Sandra, do Jardim Alvorada. Ela sempre comenta, né, da Ana Paula, filha que nos ouve do México. E hoje a Ana Paula está com ela lá, ouvindo o programa juntas, fisicamente. Então, mandar um abraço para as duas.
Muito bem. O Eduardo, a gente fala a respeito dessas questões de rituais, de fim do ano, etc. Tal. Esses rituais aí possuem alguma eficácia se nós acreditarmos naquilo que a gente pede? Tem eficácia?
Então, a gente falou muito de uma palavrinha no começo, que é a intenção com que se faz esse ritual, né? Essa simpatia, o que quer que seja. A eficácia, ela é muito relativa, na verdade, né? Não é o fato de você fazer determinada atividade, determinada ação, que você vai ter, vai conquistar aquilo que você está pretendendo ou buscando. A intenção é sempre a coisa mais importante. Muitas vezes, a gente tem que ter uma preocupação, porque às vezes a gente vincula essas ações, essas atividades, e a gente esquece da nossa parte de fazer. Então, a gente coloca a conquista do que nós buscamos num ato que, às vezes, a gente deixa de praticar o que nós precisamos fazer para atingir aquilo que buscamos. A gente tem que ter esse cuidado para não ficar acomodado achando que as coisas vão se resolver por uma coisa que a gente faz, por uma prática, por uma simpatia ou alguma coisa nesse sentido. A gente tem sempre que buscar, independente da prática ou do que você faz, a sua parte da ação, aquilo que você tem que fazer para conquistar aquilo que você procura. Me lembra muito a historinha do Dumbo, não sei se todos lembram aqui, que é um elefantinho que nasceu com as orelhas muito grandes, né? E que ele se atrapalhava e virou um bullying. Hoje a palavra bullying, né, é uma palavra conhecida, por causa disso. E no fim ele soube que ele tinha o dom de voar e começou a voar acreditando que tinha uma peninha mágica que ele segurava na tromba e em função disso que ele podia voar. Até que uma vez a peninha caiu e ele se sentiu desesperado, não capaz mais de fazer. Então ele estava depositando a sua esperança na pena, quando na verdade era ele quem conseguia voar. E aí ele descobriu que ele também conseguia voar sem a peninha. Então é nesse sentido que a gente fala de a gente não depositar todas as nossas esperanças numa ação que às vezes depende de a gente praticar, né?
Mônica, muitas pessoas fazem promessas que envolvem aí troca de coisas, né? Olha, eu prometo, se acontecer isso, não sei o quê, papapá, eu faço isso, aquilo, coisas materiais, né? Para se obter alguma coisa que ela deseja, evidente. Principalmente agora, nessa época do ano, né? Olha, se, né, eu vou parar de consumir chocolate, olha que heresia, né? Parar de consumir chocolate. Não vou tomar mais refrigerante, não vou mais comer gordura, não vou mais comer coisas gostosas, tal, tal, tal. Qual é a visão do Espiritismo sobre essas práticas que as pessoas adotam?
Pois é, eu creio assim, que tudo o que nós fazemos tem uma razão de ser. Deixar de comer chocolate o que que vai me causar isso? É, ah, eu vou deixar de comer chocolate. Eu vou fazer uma promessa de 30 dias sem comer chocolate. Mas e o meu interior? Como é que vai estar? Como vai ser a minha aflição? Como vai ser a minha angústia? Como vai ser meu dia a dia? Onde que eu vou depositar isso? Então, é, eu vejo assim, não adianta a gente, vamos dizer bem um português assim, né? Tampar o sol com a peneira. Porque você tem que saber o porquê e como fazer as coisas. O porquê que eu vou deixar de comer chocolate? Porque vai fazer bem para mim? Se vai fazer bem para mim, nada mais pode afetar. A angústia não pode fazer parte, a ansiedade não pode fazer parte, né? Tem que ser um todo. Então, eu tenho que estar bem comigo para poder tomar uma decisão e realmente ser determinada a isso, né? E ter esse retorno. Então, eu estou usando o chocolate, mas pode ser várias outras promessas, né? Que tanto nós, vou até me incluir, né? Tanto nós chegamos até fazer um dia e aí no terceiro, quarto, quinto dia, você fala, não, eu não consigo, né? E aí você volta atrás. Então, assim, vamos nos permitir, sim, mas não barganhar com nós mesmos. Né? Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não, porque é uma necessidade. Se não é uma necessidade, busque outras coisas. Abra esse coração para outras coisas. Deixa as coisas novas entrarem. Né? Sem essa troca de sentimentos. Né? Então, assim, você tem que ter o prazer para aquilo.
Mari.
Essa explicação, essa pergunta e essa resposta nos faz aqui pensar um pouquinho no conceito de jejum, no conceito de jejuar, né? Se nós emprestarmos um pouco esse conceito dos nossos irmãos judeus, né? Nós vamos ver que o conceito de jejum está num exercício de desprendimento, né? É alguma coisa em que nós aprendemos a sacrificar momentaneamente, né? Em favor do quê? Né? Eu talvez, alguns dos nossos irmãos judeus nem saibam responder isso. Mas se nós aprendemos a jejuar, para nós aprendermos a nos desprender das coisas, tem uma utilidade, sem dúvida nenhuma, útil. Porque muitas vezes na vida, nós temos que renunciar a coisas em favor de alguém, né? Agora, quando esse jejum e quando essa renúncia nos gera um sofrimento muito grande, não é o grande objetivo. O objetivo é aprender a desprender, né? Esse objetivo é aprender que a gente possa, de alguma maneira, ficar sem alguma coisa em favor de um benefício para o outro ou até em favor de um benefício para nós mesmos, né? Quantas vezes nós temos determinados vícios que se nós aprendêssemos a nos desprender deles, nós estaríamos crescendo muito espiritualmente, né? Então, é evidente que quando a gente fala em promessa, se a promessa não tiver essa conotação de aprendizado espiritual, se não tiver essa conotação de nós aprendermos a nos sacrificarmos momentaneamente em favor de um bem, em favor de alguém, mas um bem real, né? Não aquilo que, como a Mônica bem falou, que benefício que vai trazer. Só vai trazer sofrimento e não vai trazer benefício para ninguém. Isso aí absolutamente é uma prática que a gente deve refletir melhor antes de fazer. Não condená-lo, evidentemente, porque existem determinadas crenças religiosas que praticam a promessa como um dogma deles, tá certo? E tem que ser respeitado. O que a gente pede é que a gente pense naquilo, tá certo? E como bom contador de caso, disputando aqui com o Hélio, né? Eu tive uma colega de trabalho uma vez que fez exatamente isso. Ela ficou tão feliz que a mãe dela teve uma cura, né, de uma doença grave, que ela prometeu que ela ia comer sobremesa doce o ano inteiro. E num dia, num evento lá da empresa, todo mundo comeu sobremesa, e a coitada da moça sofrendo que nem uma doida, porque ela queria comer sobremesa e não conseguia, né? Aí eu propus para ela uma conversa, sabe? Falei, escuta, vamos conversar sobre isso um dia. Ela ficou curiosa, né? Sabendo que eu era espírita. E veio no dia seguinte, ela disse, escuta, me conta o que você falou. Eu falei, não, eu só queria que você respondesse uma pergunta. A quem que você está beneficiando fazer isso? Quer dizer, qual o benefício que você está tendo nisso? Pensa e depois você fala comigo, né? Bom, resultado, ela aprendeu...
Escambou comer doce.
Não, não, aqui tá, ela teve que fazer alguma coisa de bom, né? Falei, por que você não faz uma promessa de ajudar um orfanato, de ajudar uma criança, de ao contrário, levar um doce para uma criança no orfanato uma vez por semana, uma vez por mês, como promessa, porque você está promovendo um benefício em memória à sua mãe, né? Bom, aquele dia em diante ela começou a comer sobremesa e disse que ia levar o doce para as crianças lá.
Hélio? É que eu disse que o corpo é o tirano do espírito, né? Então, o Emmanuel nos diz também que no nosso atual estágio evolutivo, a nossa maior conquista é o corpo físico. Então, a gente se pensa logo, quando a gente quer demonstrar nossa gratidão ao Criador, né? Até por questões atávicas lá de muito tempo, que a gente quer fazer um grande sacrifício é sacrificar o corpo. Porque o maior sacrifício é o corpo, porque fora do corpo eu consigo qualquer coisa, agora no corpo eu consigo. Então a gente faz essas promessas para poder sacrificar o corpo, se privar de determinadas coisas, e, porque o corpo realmente seria o grande tirano do espírito. E às vezes, se nós permitimos o corpo assumir todas as suas prerrogativas, né, deixá-lo seguir o seu caminho por conta própria, e realmente a gente não vai bater em bons lugares, não, certo? Acaba não sendo muito bom para a saúde. Nós temos que nos manter por um tempo em boas condições físicas durante o tempo que estivermos encarnados, para podermos ser um bom veículo para o espírito, para que nós possamos nos manifestar por aí, né? Então, tomar sempre esses cuidados para que a gente não venha a exigir demais, além daquilo que a gente possa, cumprir, porque senão a gente faz aquela, se descamba, ou você, como no calor, você não come nada, depois você come tudo, depois você não come nada, depois você não come tudo, e não esperar que alguém nos fale, ó, pare com isso, comece com aquilo, não, é que a gente comece a saber o que é bom para o corpo, o que é ruim para o corpo, né? Para que ele possa ser um bom veículo para o espírito.
Edu, seria um pecado, entre aspas, né, a gente prometer alguma coisa para um santo, né, e não cumprir? Você vai responder daqui a pouquinho, porque agora Mano Din vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já, 44-35-90-20, ao telefone fixo, 997-666-555, ao celular, para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Obtenha o cartão Fidelidade e garanta desconto especial em todos os procedimentos. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp, 93801-1054, 93801-1054, ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira. Tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações ligue 0800-777-9050. Canopus.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte e diversão. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre rituais de fim de ano. Você liga para cá, participa, 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-55 é o celular para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho a Mônica Rejane e o Eduardo Patrício, que são tarefeiros lá do Semeador, falando sobre esse tema tão importante para a gente, rituais de fim de ano. Mas nós temos aí um companheiro nosso na linha aí, é isso? Nós temos aí O Flávio Tolini está na linha. Flávio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semenda Boa Nova mais uma vez e agora por telefone.
Isso mesmo, bom dia Turíbio, bom dia amigos, é sempre uma satisfação. Eu estava aqui na ansiedade, na torcida de poder participar do último programa de 2017, para poder desejar a todos aí um ano feliz, especial, com muitas realizações, com muita fé em Deus, que vai ser um ano realmente vitorioso para todos nós.
Muito bom, você está bem, está em casa, saúde legal?
Graças a Deus, né, em recuperação de uma cirurgia do joelho, faz uma semana hoje.
Esses atletas...
Tentando me manter calmo aqui, né?
Esses atletas... Muito bem, Flávio, você sabe que nós estamos falando hoje sobre rituais de fim de ano, né? Você está acompanhando o programa aí, você está ouvindo, né?
Sim.
E a gente gostaria de ouvir uma opinião sua a respeito desse tema... Esse tema é um tema bastante abrangente, né? Porque a gente não pode desconsiderar que as pessoas têm as suas culturas, cada sociedade tem os seus comportamentos específicos, né? E o fim do ano é um momento propício para exacerbarem-se aí as tendências ritualísticas, etc., né? O que você pensa sobre esses rituais de fim de ano, hein, Flávio?
Olha, Turíbio, é uma coisa que nós também temos que falar para todos os nossos ouvintes, né? Que não se sintam constrangidos, né? Quem de nós nunca, né, não tenha praticado alguma simpatia, uma superstição, né, uma coisa que venha de orientação familiar, ou alguma leitura, alguma informação que nos é dada, que tudo isso acaba sendo, às vezes, um combustível, um estímulo para que as pessoas tenham mais esperança no futuro. Mas a gente tem que colocar para os nossos ouvintes que o ensinamento maior é a ligação com Deus, processos de oração, de muita fé e confiança em si mesmo. Não é um fator exterior, um amuleto ou algum ritual que vá transformar a nossa vida, mesmo porque seria uma coisa muito simplista. Imagine se nós pudéssemos pular sete ondas e todos os nossos desejos e pedidos fossem realizados como por mágica, né? Isso desafia um pouco a nossa inteligência, desafia um pouco o poder de Deus sobre as nossas vidas. Estava ouvindo aí as pessoas comentando sobre a utilização de cores, né? E aí
veio
na cabeça aquele pensamento, é aquele que nem tem o que vestir, né? Nós temos que abrir um pouco mais os horizontes, pensar um pouco que as coisas vão muito além dos bens materiais, das condições das energias terrestres, que existe muito mais mistério, né, na ligação entre os dois mundos, o espiritual e o material, mas nada, nada nunca vai superar a oração, o pensamento, a ligação com Deus, né? Eu penso que a gente deva fazer um balanço, né, nessas horas que o ano de 2017 irão se findar, para pensar tudo aquilo que nós precisaríamos ter melhorado, tudo aquilo que nós precisaríamos ter evoluído, reformado intimamente, e nos projetar para o ano seguinte, sim, com muito estímulo, com muita força, com muita disposição, e pensarmos em sermos pessoas melhores. A nossa companheira, né, a Cláudia, estava aí comentando da união no momento da família, né? A gente pensa que antes das comemorações, antes do consumo dos alimentos, das bebidas, né, que os familiares se dessem as mãos, que levassem o pensamento a Deus, que celebrassem as vitórias, que se sensibilizassem com as problemáticas que o ano nos apresentou como exercício, como presente para a nossa evolução, e de uma maneira especial pensar na união, no amor. Tudo isso vai superar qualquer simbologia, qualquer simpatia, qualquer carocinho de romã, qualquer folhinha de louro, comer lentilha, subir na cadeira, isso tudo vai ser superado com um sentimento mais de união, de amor e de paz. Mas aqueles que ainda acreditam nisso, né, que procurem de maneira gradativa ter uma consciência mais ampla, mais especial sobre todos esses pensamentos, que isso não passa de uma coisa muito simples ainda, de nós que ainda somos muito ignorantes, né, e não confiamos no poder e nas beneficências que Deus nos fornece.
Flávio, para encerrar a sua participação aí, que você deixaria de mensagem para o nosso ouvinte nesse momento aqui a respeito das perspectivas para 2018?
Eu tenho para comigo que Deus nos concedeu uma oportunidade de aprendizado no ano de 2017, em todos os aspectos, na condição de honestidade, de justiça, mas também Ele nos deu a esperança de que somos capazes e que Ele estará ao nosso lado a todo momento, como sempre nos prometeu, postando os nossos anjos de guarda ao nosso lado, espíritos protetores, e que a gente tenha muita fé no futuro, confiança em nós mesmos, e que coloquemos, sim, a mão no arado e não olhemos para trás, porque realmente nós vamos ter um ano vitorioso, nós vamos ter um ano especial, a gente tem que acreditar, porque todas essas problemáticas que nós enfrentamos no Brasil e no mundo vieram para nos mostrar que anos novos e vindouros e especiais nos acontecerão. Então tenhamos fé, fé em Deus, fé em nós mesmos, e no exercício do amor e na confiança nós teremos dias melhores.
Ok. Flávio, muito obrigado pela sua participação, um abração para você, aí para a Gabriela, para suas meninas aí, um abração. E olha, cuida bem desse joelho aí, porque um ciclista como você não pode estar contundido aí, meu.
É isso mesmo. Eu agradeço muito e gostaria de, do fundo do meu coração, agradecer essa equipe maravilhosa, ao Marinho, que é o nosso chefe querido. Eu sei que ele não gosta da brincadeira, mas a sua supervisão, o seu carinho, a administração, né, de todo esse nosso trabalho, tem aí essa mão amorosa, carinhosa desse nosso amigo.
Até e, tu, Brutus.
Flávio, um abraço pra você.
E eu agradeço muito, muito por fazer parte dessa família e um beijo a todos os ouvintes.
Ok, um abração, fica com Deus.
Amém, tchau, tchau.
Um abração, tá aí, esse é o Flávio Tolini que esteve com a gente aí, falando sobre esse tema também importante, rituais de fim de ano. Eu tinha deixado uma pergunta para você, Edu, antes da gente ir para o nosso intervalo das 9 horas, né? Que era se seria um pecado, entre aspas, né? A gente fazer uma promessa com o santo aí e depois não cumprir. É um pecado isso?
É difícil a gente julgar, né? A gente não deve jamais falar dessa maneira, né? Só que eu vejo dois aspectos importantes. Quer dizer, o que, que a gente promete efetivamente, né? Qual, de novo, aquela palavrinha que eu gosto muito, que é a intenção, o que, que a gente quer fazer, e o cumprimento disso. Porque uma vez conquistado, independente do que se promete, você se vê depois na obrigação de cumprir. E aí a gente volta naquela situação. A pessoa, às vezes, não conseguindo cumprir por qualquer razão, vai começar a se sentir culpada ou não merecedora, e isso pode trazer uma abertura muito negativa na cabeça da pessoa, não se achando capaz de cumprir, e que isso não pode desestabilizá-la de nenhuma forma, né? Então, quando a gente faz uma promessa, a gente tem que ter em mente que ela tem que ter, no fundo, como o Marinho colocou bem, um benefício ou para si ou para alguém, né? Quando a gente põe uma promessa para algum santo, às vezes a gente até fala, né? Porque se você faz uma promessa fácil de cumprir, você não está prometendo nada, você só está barganhando e falar, isso é fácil de fazer, eu faço. Quando você põe um cumprimento, coloca alguma coisa no sentido de ajudar alguém, ou que traz algum benefício, ou a você, ou a algum terceiro, tem uma finalidade maior. Mas não é esse o principal aspecto. Quer dizer, o fato de você não cumprir uma promessa, de novo, quais são as razões, não importa, não pode ser encarado como um pecado, né? A gente não pode ver dessa forma, porque senão a gente estaria condenando ou julgando, e a gente aprende que nem Jesus jamais nos permitiria uma condição nesse sentido. Então, eu acho que não é um pecado. Eu não estou aqui estimulando as pessoas a fazerem promessa e não quererem cumprir, né? Na verdade. Mas que a gente tenha a consciência de que quando se fizer alguma coisa nesse sentido, que sempre seja uma ação em benefício de alguém ou em si próprio, mas nada que nos tire o equilíbrio, senão a gente dá abertura para algumas coisas negativas que podem vir futuramente.
Hélio, e Jesus nos libertou dessa condição, né? Porque isso já acontecia nos tempos dele, e as pessoas não tinham condições de cumprir tudo aquilo que eles esperavam que fosse razoável para que a pessoa tivesse uma vida plena naquele momento. E ele libertou quando ele disse que nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, que essa era toda a lei e os profetas. Qualquer coisa fora disso, está fora disso, não tem importância.
Mônica?
É, eu vejo assim, né? Deus não disse assim para a gente, né? Olha, eu te permito a vida eterna, ou seja, a vida terrena, mas eu prometo que você vá ter uma vida maravilhosa, que você vai ser feliz, que você vai ter tudo que você sonhar. Na verdade, nós é que estamos aqui caminhando. Ele nos permitiu sim, porque só Ele nos permite, né? E só Ele também nos tira quando merecemos. Uhum. Então, a promessa é feita para quem exatamente? É a fé, né? Onde está essa fé para que isso se estenda a uma promessa? Onde está a promessa até a fé? Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? Aonde a gente quer chegar?
Nove horas e 18 minutos. Quero lembrar você que sábado que vem nós estaremos com o programa com o tema Sonhos e Esperança. Hoje estamos falando sobre rituais de fim de ano. Estão com a gente aqui o Eduardo Patrício e a Mônica Rejane, lá do Semeador. Lembrando também, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Ana Paula. Parabéns, Ana Paula, do Jardim Alvorada. A Ana Paula é aquela do México, né? Ah, parabéns. Então, antes de você voltar para o México, passa lá no Semeador pegar o seu livro, né? Lembrando que o Semeador, você pode retirar nas quartas-feiras, às 20h, às 21h30. E se você ficar mais um tempinho aqui, daqui 15 dias, os trabalhos aos sábados voltam lá no Semeador. Você pode retirá-lo também das 10h às 11h30 aos sábados, mas daqui a 15 dias. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Rituais de fim de ano é o nosso tema de hoje. Marinho?
Então, a gente falando a respeito da nossa ouvinte, Ana Paula, lá do México, né? Me ocorreu aqui de fazer uma referência que o próximo Congresso Internacional do Espiritismo vai ocorrer em 2019 lá na cidade do México.
Ai, que beleza.
Congregando aí todas as instituições espíritas que quiserem se inscrever, de todo mundo, né? E normalmente nesses congressos internacionais participam entidades de todos os países, são eventos muito bonitos e muito interessantes que vai ser lá na cidade do México o próximo.
E né? Os nossos companheiros lá do Conselho Espírita Mexicano, que estão sempre nos apoiando lá na cidade do Novo México, né?
Exatamente.
Estão sempre nos apoiando. Na cidade do México. Sempre nos apoiam, já fizemos contatos com eles. Tá, Ana Paula, tá um caminho aberto para você lá no México, lá participar das atividades espíritas lá também. Clarissa.
Marinho. Desculpe antes de interromper, eu gostaria de voltar a um aspecto aqui que nós comentamos várias vezes no programa, que refere-se à essência do nosso pensamento, né? A força que o nosso pensamento tem em nós mesmos, o efeito do nosso pensamento junto ao próximo. Em várias citações de vários de nós aqui hoje, nós destacamos a importância das intenções, a importância do nosso pensamento como a grande força, né? E eu gostaria de fazer aqui uma referência que me ocorreu citar, que lá no plano espiritual, se nós lermos o livro Nosso Lar, do André Luiz, né? O Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver que, numa determinada circunstância, quando espíritos que são assistidos, que são recém-desencarnados aqui, e quando são acolhidos naquela colônia para tratamento espiritual, que aqueles que não são espíritas, porque o espírita que é o católico, quando ele desencarna, ele continua católico em espírita, né? O evangélico, quando desencarna, ele continua evangélico também. Quer dizer, a realidade espiritual não tem nada a ver com a religião de cada um, né? E lá no nosso lar, tem uma situação muito curiosa que fala sobre o pensamento. Que aqueles irmãos que têm o hábito de fazer suas preces para determinado santo da sua devoção, né, eles têm um lugar para isso. E é o lugar que tem nichos na parede, aqueles nichos tradicionais que a gente vê às vezes na Igreja Católica, que tem um nicho com uma imagem de um santo lá, né? Só que ali não tem santo nenhum naquela imagem, naquele momento, naquele nicho, né? E o irmão é estimulado, se ele tem vontade de fazer uma prece para um santo de devoção dele, ele é estimulado a ir lá naquele local fazer a prece. E na hora que ele está fazendo a prece dele para um determinado de devoção, a imagem do santo aparece pela ligação do pensamento que ele tem, né? Para ver o respeito que cada um de nós tem pelas suas convicções, né? E a sintonia, aquela que o Hélio falou tanto, né? A capacidade que a gente tem de que o nosso pensamento, nós nos conectarmos, né, com as entidades espirituais superiores, nos conectarmos com Deus, com Jesus, né, a beleza que a sintonia do pensamento estabelece em qualquer circunstância.
9h23, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, os ouvintes se manifestando?
Sim, Turíbio, mandar um abraço para Nelly da Vila Zelina, Ricardo Michelin, Ricardo Leão Neto, Ive Delanossi, Vera Pires e a Sandra do Jardim Alvorada. Ana Paula, do México, que está no Brasil, enviou uma pergunta, Edu. Ela queria saber das pessoas que oferecem comida, bebida, dinheiro em oferendas para as entidades no Ano Novo. O que a gente poderia comentar sobre isso?
Bom dia, Ana Paula. Vamos tentar esclarecer. Na verdade, assim, alguns rituais, algumas religiões fazem algumas oferendas nesse sentido, né? E na verdade eles fazem isso esperando alguma coisa em troca, né? Desejando algo para si ou para alguém. E a gente cai naquela mesma condição de você estar barganhando alguma coisa, né? A gente não recomenda uma prática dessa, e de novo, sem querer julgar ou condenar qualquer prática, mas que isso é. Você está, de uma certa forma, alimentando alguma coisa no sentido de que você está comprando ou barganhando com um desejo que você tem. Independente da intenção, ser nobre ou não, você está alimentando uma condição de que se você vai fazer isso esperando receber alguma coisa em troca. Então a gente vai de novo naquela condiçãozinha do dumbo, né? Você tá pondo as coisas ali e deixando de fazer o que talvez você devesse fazer, esperando que você vai receber em função de uma oferenda ou alguma coisa que foi feita. Espiritualmente falando, não querendo envolver nada, talvez isso seja algumas questões até negativas, né? Tem gente que usa desse pressuposto para fazer maldade, às vezes. De novo, volta aquela intenção, mas aí não é a questão da intenção, é a prática efetivamente. Então, quando a gente acredita ou faz alguma coisa nisso, você deposita a sua fé, vamos chamar assim, numa coisa material, ao invés de você confiar na justiça do nosso Pai Maior, que espera aquilo para nós, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Recomendaria muito mais vezes fazer uma oração sentida, com uma verdadeira intenção do que você precisa, do que fazer uma troca material que eu não recomendaria.
Clarissa?
Complementando, né, o que Edu está comentando, a pergunta 553 do Livro dos Espíritos fala exatamente isso que você comentou. A pergunta é: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Né, ou seja, como nesse caso aqui, oferecer oferendas, né, para que você atraia os espíritos. E aí os espíritos esclarecem para Allan Kardec, né, que está no Livro dos Espíritos, comentando que não tem efeito, porque o que atrai os espíritos é o pensamento e não as coisas materiais. E isso dilata o nosso pensamento, dilata a nossa consciência, para entender que não é só quando a gente oferece algo material que a gente atrai espíritos para nós. É durante o ano todo, é de acordo com a nossa sintonia. Daí a importância da gente entender o que vai dentro de nós, porque a todo momento a gente está cercado e atraindo esses espíritos para nós. E não através de uma troca, de um objeto, de algo que a gente ofereça materialmente para eles.
Muito bem, 9h26, estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema Rituais de Fim de Ano, recebendo aqui com muito carinho o Eduardo Patrício, a Mônica Rejane, atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estão falando para a gente desse tema tão importante. Você participa, pode ligar para a gente no fixo 44-35-90-20 e no celular 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Inclusive, nesse número, para você também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Hoje nós estamos sem as imagens do Facebook Live, temos um problema técnico, não conseguimos ainda colocar no ar as imagens do Facebook Live aqui do estúdio, mas você nos acompanha pelos 1570 kHz AM, também no app da Rádio ABC, para você ouvir o nosso som aqui no formato digital, no seu celular, aí, no seu iPad, tranquilamente na sua casa. Ou na forma tradicional, no seu radinho de pilha aí, né? 927, ô Eduardo, a busca pelo desconhecido aguça a nossa curiosidade. Nós podemos recorrer aos espíritos para sabermos do futuro, como fazem os videntes no final do ano? Você vai responder isso já já, porque agora Mano Din vai fazer as inserções comerciais, nós voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus, Cacá Siqueira.
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera.
ABC. Um novo programa nasceu em Santo André. É o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde. Um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, agora com a última meia hora do Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre rituais de fim de ano, recebendo aqui com muito carinho a Mônica Rejane e o Eduardo Patrício, que são tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Eduardo, para a gente responder logo que a gente voltasse. Eduardo, a busca pelo desconhecido tem um poder de aguçar a nossa curiosidade, né? A respeito de futuro e tal, né? Nós podemos recorrer aos espíritos para saber do futuro, como fazem os videntes no final do ano?
Bom, Toribio, eu acredito que o futuro é uma coisa que não está sobre o nosso controle ou sobre o nosso domínio e não deve estar mesmo, né? Existem até algumas pessoas que buscam dessa forma, usando alguns espíritos para tentar conhecer alguma coisa do futuro. A gente sabe que o espiritismo sério, como a gente aprende e estuda, não é prática dos espíritos elevados nos trazerem coisas dessa natureza. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente invoca alguma coisa assim e recebe algum retorno do que a gente está recebendo efetivamente. Uhum. Porque não é uma prática adotada no espiritismo a busca do futuro. Uhum. Os videntes que usam, a gente sabe o quanto a prática dessa época do ano, que buscam a morte de um político, um ator, que sempre vai acontecer durante o ano, a gente sabe, e quanto de eficácia efetiva tem nessas visões futuras, né? A gente sabe que não é muito efetivo. Então não tem nenhum proveito, quer dizer, para nós não traria nenhuma vantagem, não deveria trazer, tanto é que a gente não tem esse dom, de querer saber do nosso futuro. Isso, de uma certa forma, é um pouco de materialismo, na verdade, né? A gente não confiar na justiça do nosso Pai, de Deus, de Jesus, para conosco, e querer ter certeza do que eu vou ser daqui a algum tempo, ou o que vai acontecer comigo. Então, quando a gente tem a confiança e a certeza da justiça desse nosso Pai maior para conosco, o seu amor para conosco, a gente não se preocupa com essas questões.
Marinho.
Eu gostaria de fazer referência aqui a uma mensagem que nós ouvimos esses dias recentes aqui no nosso centro, de um amigo espiritual. A mensagem foi através da psicofonia, quer dizer que foi através, falando mais... em termos mais usuais, através da incorporação, e o amigo espiritual sugeria que nós levássemos a vida na condição da mesma condição que o lavrador no campo, que o semeador no campo, né? Mais ou menos assim, eu não vou conseguir reproduzir as palavras, mas a ideia acho que consigo reproduzir, que ele dizia que nós temos que ser como um lavrador, em que nós temos um terreno, que nós temos que fazer a nossa parte, temos que arar o terreno, temos que fazer a plantação, plantar a semente, saber que nós vamos ter chuva, que vamos ter inundação, que vamos ter inverno, que todos são coisas que fazem parte da vida, E se por um acaso, às vezes uma inundação estraga aquela semeadura, que a gente de novo vá lá, prepare e plante de novo. E uma vez que a gente fez a nossa parte, o restante confiar em Deus. Porque o lavrador faz isso. O lavrador, depois que ele planta a semente no campo, ele espera o campo germinar, a natureza que vai fazer com que a planta desenvolva, para que a colheita possa chegar. Então, o lavrador, ele faz o trabalho dele, ele ara, planta, cuida, mas ele sabe que a semeadura virá pelas forças de Deus, pela natureza que vai fazer com que aquela semente prospere. Então, acho que a analogia, a metáfora também vale para essa questão de futuro, né? Fazer a nossa parte, como aqui foi bem colocado pelo Eduardo, fazer a nossa parte da melhor maneira. Se tiver alguma intercorrência que exija que a gente faça de novo, façamos de novo a nossa parte, mas confiando que todo o mais virá depois pelas forças do amor, pelas forças divinas, que é a natureza.
9:37. Eduardo, vamos ir para os destaques da semana. Nessa semana que o destaque é, de fato, aí, né? Amanhã, que vai ser o último dia de 2017, e estão proliferadas na mídia essa semana aí, principalmente na internet, né? Rituais que parecem crenças místicas, né? Sobre a chegada do novo ano, etc. E é comum os adultos ensinarem os seus filhos esses rituais, etc. E parece que assim vai se formando um círculo de continuidade, um ciclo de pai para filho, de filho para o neto, etc. Tal, e vai continuando, vão continuando esses rituais aí. Qual que é a importância desses rituais, dessa continuidade, dessa, vamos chamar assim, dessa esperança de coisas novas, boas, etc. Qual que é a importância disso na vida das pessoas? Principalmente, dá para romper isso? É importante que continue ou não com as crianças, etc.?
Toribio, eu entendo assim, quando as coisas vêm de pai para filho, a gente muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, acaba fazendo as coisas sem saber por quê, ou sem questionar o porquê se faz, qual a finalidade, e acaba se fazendo simplesmente por uma passagem de pai para filho. E quando isso tem uma finalidade positiva ou alguma intenção, de novo a palavrinha intenção, né? Que nos traz algum crescimento, algum aprendizado, eu acho que sem dúvida a gente tem que passar mesmo, né? A gente quer passar o que de melhor nós tivemos e vivenciamos para os nossos filhos. Isso é uma coisa muito natural no ser humano. E agora, quando isso não traz nenhum benefício, é uma condição apenas que se de costume efetivamente familiar, eu acho que a gente tem que pensar, né? Tem que buscar lá na origem por que se faz determinada situação, qual a finalidade, por que que a gente está buscando e repetindo isso há tantos anos, e ver se vale realmente a pena continuar ou buscar uma coisa nova, uhum. Uma modificação. Porque senão a gente continua fazendo uma coisa sem entender por quê, só porque aprendemos com os nossos pais ou com alguém, e não vemos finalidade para isso.
Muito bem, 9:40. Clarissa, como é que nós estamos aí nos ouvintes se manifestando nas redes aí sociais? Sociais não, porque nós estamos sem o Facebook Live hoje, né? Mas como é que nós estamos ouvindo se manifestando aí nos telefones e também pelo celular?
Estão enviando mensagens, como por exemplo a do Sebastião, mandou uma mensagem bonita comentando que a vida é um ritual, como nascer, viver, morrer, comer, rezar, ler o evangelho, enfim, tudo acaba sendo um ritual. E a doutrina espírita nos esclarece sobre a necessidade diária de revermos nossos pensamentos e hábitos para buscarmos o ritual da prática do bem. Então, mandar um abraço para o Sebastião por essa mensagem, desejar também um feliz 2018, como ele desejou para todos. Tem uma pergunta, Edu, da Sandra, do Jardim Alvorada. Ela gostaria de saber o que a gente tem a dizer sobre a cromoterapia.
Bom dia, Sandra.
Antes de mais nada, Edu, explica para o ouvinte o que é a cromoterapia antes da gente responder para a Sandra.
Então, a cromoterapia é um tratamento espiritual que é feito através de cores, né? É uma prática que alguns centros espíritas utilizam no tratamento de cura de alguns irmãos físicos e espiritual, e utilizando as cores, né, para ajudar nesse tratamento. A gente estuda e aprende que as cores, nada mais nada menos, são do que frequências e ondas que interferem, sim, auxiliam ou até podem prejudicar o nosso corpo físico e o nosso espírito. Existem técnicas que usam lâmpadas, alguns centros usam lâmpadas, para direcionar. Por que direcionar? Porque quando a gente utiliza a vibração, por exemplo, vibra em azul. Que azul a gente está querendo dizer? É um azul claro? Cada um tem a sua vibração de azul. Uma luz calmante para tranquilizar, para trazer algum benefício. Então, alguns centros, para direcionar essa vibração, utilizam uma lâmpada azul. O que a gente prega e acredita fiamente é que o que é o mais importante é a vibração do ser humano, né, do médium, da pessoa que está ali fazendo a prática em auxílio, na vibração efetiva do azul que vem na mente dela. E que não é necessário efetivamente as lâmpadas para a cromoterapia, mas que é uma direção de entendimento. Porque, infelizmente, muitas vezes, nós ou a maioria das pessoas precisam enxergar as coisas para se sentir sendo tratado, curado de alguma forma. Então, quando você vibra um azul, ela vendo uma lâmpada azul, ela imagina que ela está sendo tratada. Mas estaria da mesma forma se não tivesse a lâmpada. Basta a confiança e a fé naquilo que a gente faz com amor e carinho, né?
Marinho,
como essa questão da cromoterapia não consta da doutrina, não consta da obra de Kardec, não é? O que não invalida os efeitos da cor, eu fico imaginando se as práticas que algumas casas têm, isso é uma opinião pessoal que eu tomo a liberdade de, com muito respeito, colocar aqui. Eu fico imaginando se a prática que algumas casas têm de estimular esse pensamento através das lâmpadas, né, não seria mais ou menos semelhante à pessoa que ainda precisa ver uma imagem de um santo para fazer a prece dela, né? Nós aqui ensinamos que as pessoas não precisam verificar a foto de um santo para rezar para aquele santo. Não precisam de ver uma imagem de um santo numa parede para poder se conectar mentalmente com aquele. E na minha, isso é muito pessoal e sujeito, evidentemente, a correções. Mas na minha maneira de ver, você ter que ver a lâmpada física para se conectar espiritualmente é absolutamente indispensável, como eu penso.
9:44, quero lembrar você que todos aqueles que concorrem, que entram em contato com a gente, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita, André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Próximo sábado, nosso tema será Sonhos e Esperança. Tema de hoje, rituais de fim de ano, com o nosso companheiro Eduardo Patrício e a Mônica Rejane, que estão aqui nos abrilhantando com a presença aqui e nos esclarecendo bastante sobre esse assunto tão importante. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950. E também tem o apoio institucional da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Mônica, Eduardo, a gente está falando aqui a respeito dessas coisas que envolvem aí o fim do ano, essas mudanças, etc. tal. Nesse fim do ano, ou em todos os fins de ano, né, nota-se uma disposição às mudanças, as pessoas estão mais propensas a mudanças, né? Como é que isso se reflete na atmosfera do planeta e na ligação com a espiritualidade, hein, Mônica?
Na verdade, assim, eu gostaria, né? Isso é uma coisa minha, que essa propensão às mudanças continuasse no ano todo, não só nesse momento. Porque a espiritualidade, com certeza, recolhe toda essa intenção boa, essa vibração boa de cada um de nós aqui e para ajudar o próximo. Uhum. Então, essa corrente do bem que é feita, porque a intenção, o pensamento, seja pulando a onda ou simplesmente com a ligação ao nosso mestre, tudo isso é reunido, né, num abraço muito, muito fraterno e realmente a espiritualidade se mantém presente. Uhum. E como ela se mantém o ano todo, acho que nós é que fugimos um pouco dessa presença.
Muito bem. O Hélio, a gente está falando aqui a respeito dessa questão de mexer na atmosfera do planeta. Seria um momento oportuno, esse fim de ano especificamente aqui, que as pessoas fizessem uma prece pelo país para tentar reverter a situação tão caótica que a gente está vivendo de falta de esperança que tem no país hoje, né? Dessas coisas tão ruins que a gente escuta na televisão, no rádio, na internet. Seria um momento propício para mudar essa tônica, ajudar a espiritualidade que está tentando ajudar a gente aí? É um momento propício ou não?
Eu buscava ter aqui no celular aqui um capítulo do Pão Nosso, que por acaso eu li ontem à noite, ou não foi por acaso, né? E que eu pedi obtereis, porque há um engano, né? Logicamente, como criança que nós somos, né, espiritualmente falando, a gente imagina que a gente vai conseguir tudo que a gente pede, né? A criança pede tudo, né? Pede sorvete, pede bala, quer comer doce na hora do almoço, né? E quer comer sorvete quando está com dor de garganta. E cabe ao pai e à mãe, né, o tutor, aquele que está cuidando, o professor, a professora, dá aquilo que realmente a criança precisa na hora certa, né? Então ela nega. E o fato dela negar muitas coisas, não significa que ela não gosta da criança. Pelo contrário, porque ela gosta muito da criança, por isso que ela não dá. E nós temos esse hábito de ficar pedindo coisas para nós, como se fosse possível, só nós irmos bem, sabe? E que o nosso vizinho poderia ir mal. O vizinho podia ir mal, né? O nosso vizinho de lado, nosso companheiro de trabalho, e nós indo bem, ele indo mal, nós vamos ficar felizes. Não é possível. Isso não é possível, porque o mundo realmente é uma grande engrenagem, né? Então, nossos pedidos a Deus, a Jesus, ele tem que ser coletivo. Ele tem que ser sempre coletivo, no sentido do bem para todos. Porque se para todos, que olha que você pedir só para você, é um ato meio de egoísmo, né? Então isso não é possível. Então seria como você pedir sorvete, quando você está com dor, uma criança pedindo sorvete com dor de garganta. O pai não dá, né? Não vai dar. Então me dá para mim, não dá para ele, né? Imagina, como é que pode isso aí? Isso não é possível. Então é salutar que nós tenhamos a convicção de que nós temos que entender o que Deus representa, o que Jesus espera de nós, e que é nosso pensamento coletivo. Então, essa prece que você fala na virada do ano, e todos os dias, durante o Evangelho no Lar, ou todo momento, sempre tem que ser pedido para todos, nunca só para nós, porque é impossível você ser feliz sozinho, não existe essa possibilidade, né? E você tem que pedir que você tenha a sabedoria, peça sabedoria para você, e o bem e a paz para todos, que nesse momento você com sabedoria saberá como interagir com o todo, e o todo estando feliz, você também será feliz, né?
Eduardo?
Então, com relação à nossa questão do Brasil, né, nessa nossa situação infeliz neste momento, nossos amigos espirituais, por várias fontes, têm nos trazido muito, que devemos muito sim vibrar pelo país, pelos nossos irmãos políticos, e jamais devemos esquecer que Jesus nos ensinou que ele veio para os doentes. E é para eles que a gente precisa vibrar muito, né? Então, mais do que julgar, condenar, se revoltar com a situação, a gente tem que vibrar positivamente para tentar mudar essa energia, para que a gente possa também, com essa singela ajuda, mudar o pensamento dos nossos irmãos, para que eles possam se corrigir da melhor maneira possível. E a gente tem colocado isso nas nossas preces todas as vezes, vibrar pelo nosso país e pelos nossos irmãos que estão encarregados de conduzi-los, politicamente falando.
Clarissa, como é que nós estamos, os ouvintes se manifestando?
Felipe, está chegando um monte de abraços, feliz ano novo, né? Então, agradecer aos nossos ouvintes também, né? Mandar um abraço para a Nolita, a Encarnação, Terezinha da Vila Zelina, a Flávia de Santo André, mandou para o WhatsApp um feliz ano novo. Desejar um feliz ano novo a todos também. Mônica, tem uma pergunta do Adalberto de Guaianazes. O que está faltando para o ser humano para cumprir aquilo que a gente pensa, ou até mesmo para aquilo que a gente fala, para nós, para os nossos semelhantes? O que falta, Mônica, para a gente realmente conseguir mudar?
Sintonia com Deus. Família. Quando a gente fala em família, se nós não colocarmos Deus, Jesus, Maria, se nós não colocarmos em nossas vidas, fica meio vazio, sabe? Porque essa é a base, né? E quando a gente eleva isso nos nossos pensamentos, quando a gente traz isso com a gente diariamente, traz isso que eu digo, é essa plantação diária, né? Você planta a semente desde pequenininho, e quando não está plantado desde pequenininho, se vem já de um momento abalado, vamos dizer assim, a gente tem como plantar, sabe? É com amor, com dedicação, com paciência. É fácil? Não é fácil. Tem momentos, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de provações, mas é necessário, são necessários esses momentos. Então, o que falta para essa elevação? Falta realmente essa união, esse respeito, né? Esse olhar no olho, né? Porque nós estamos muito distantes de nós mesmos. Então, a partir do momento que você começa a ter uma atitude diferente no seu dia, como, por exemplo, se você mora num prédio, você passa pelo seu porteiro e você nem o vê, nem um bom dia, né? Você toma um ônibus, a pessoa senta do seu lado, é como se ela não existisse. Por que isso? Nós estamos caminhando junto, independente do nível social, independente do que eu sou, de que você é. Mas nós estamos evoluindo, estamos aqui para isso. Então, acho que falta mais essa união, né? Esse respeito com o próximo.
Muito bem. Marinho?
Então, Toribio, nós estamos aí, acho que já nos finalmente do programa. E eu gostaria, em nome aqui da equipe, Toribio, com a tua permissão, em nome de todos os companheiros lá do Semeador, né? Da equipe toda, agradecer principalmente àqueles irmãos que colaboram muito para a manutenção do nosso programa no ar, né? Agora mesmo eu estava falando com o nosso irmão Miguel de Jesus aqui ao telefone e estava aqui agradecendo a ele por todo o apoio que ele nos trouxe através da editora, através do Mega Livro, né? Da mesma maneira que nós queremos agradecer ao Nivaldo pelo apoio da Torcisão que nos dá, agradecer a Suzy pelo apoio da Calêndula, agradecer ao João pela Superbanca e todos os demais companheiros, né? Nós temos também o Marcos Rossi lá da Casa Rossi, que nos apoia muito, não é? Então fica aí a nossa gratidão, porque é a pequena colaboração de cada um que juntamente reforça o que o Semeador coloca aqui, né, em termos de custo, para poder manter esse programa aqui no ar. E nós não poderíamos terminar o ano sem fazer esse registro e esse agradecimento público por todo o apoio. Aliás, nós convidamos o João da Superbanca para estar aqui com a gente no próximo programa. Quem sabe ele vem contar para nós um pouquinho mais aí a respeito da vinculação, dos motivos pelos quais ele faz questão de nos apoiar também aqui, né?
Muito bom. Nós temos aqui, o Edu e Mônica, nós temos uma palavra especial. No final do programa a gente pede para o ouvinte falar uma palavra especial em relação ao tema de hoje. Era no começo, mas agora a gente modificou, é no final. Então, hoje nós vamos modificar um pouquinho. Vocês vão falar uma palavra só em relação ao final do ano de hoje, uma palavra só, ao final do ano, ao início do ano novo.
Confiança.
Mônica.
Amor.
Hélio.
Esperança.
Marinho.
Fé.
Clarissa.
Paz.
Aí, as palavras, essa força, né, essas palavras de amor, né, que é o que envolve aí o novo ano aí, né? Agora, a mensagem que você deixaria para o nosso ouvinte aí em relação ao nosso ano novo.
Bom, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, e se a gente pudesse deixar uma lembrança a todos os nossos irmãos que nesse momento renovam as esperanças, fazem os planejamentos para o próximo ano, reflete sobre o que fez esse ano, como se pode melhorar. Eu desejaria a todos que colocassem dentro dos seus planejamentos uma atitude ou uma ação de beneficente para os nossos irmãos necessitados, uma visita mensal a um abrigo de idosos, alguma coisa nesse sentido.
Mônica, a sua mensagem para o nosso ouvinte aí.
A minha mensagem é de agradecimento todos os dias. E que todos podemos amanhecer agradecendo a oportunidade de estarmos aqui.
Alguém quer indicar algum livro para os nossos ouvintes aí? Hélio, quer indicar algum livro?
O livro Pão Nosso.
Pão Nosso. Né?
Além do Evangelho, Pão Nosso, em dois capítulos especialmente. O capítulo 139 e o capítulo 63.
139 e o 63.
O 63, a Clarissa está colocando na nossa página. Oferendas e o Senhor dá sempre, né?
Uhum. Que é o segundo. Né? Muito bom. Bom, são 9h57, estamos encerrando aqui o último Semana da Boa Nova de 2017. Semana que vem, no primeiro Semana da Boa Nova de 2018, estaremos aí com o tema Sonhos e Esperança. Nós convidamos a você a ficar por aqui, que vem aí agora o programa João Ferreira, às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando e o Sérgio Bueno. Você fica com a gente no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no site www.semeador.org.
Uma boa semana para você, ouvinte, e um feliz ano novo.
ABC. Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, Loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte. Acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança.